Economia, por Gilson Schwartz.
Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje?
Hoje vamos falar da judicialização da vida digital. Pois é, essa chamada judicialização tem sido uma das dimensões mais notáveis da crise de legitimidade das democracias em todo o mundo. Parece que a aceleração da vida, esse encurtamento dos tempos, né, a urgência dos conflitos, a desintegração dos espaços reais, tudo vira virtual, vai para a esfera virtual, tudo isso contribui para que os processos políticos tradicionais, que constituem a força e a legitimidade do legislativo e mesmo do mandato, a legitimidade também dos poderes executivos, parece que tudo isso fica desacreditado de forma acelerada. Na internet não é diferente. Assim como os sistemas de telecomunicações, tudo parece revelar de forma trágica e angustiante uma grande crise política, e não só no Brasil. Aqui, aliás, já estava claro, desde os processos de combate à corrupção, Mensalão, Petrolão, quase tudo se decide na esfera judicial, fortemente amparada ou até mesmo contaminada pela dromocracia digital. Pois é, dromocracia, não democracia, dromocracia é um neologismo criado pelo pesquisador brasileiro Eugênio Trivinho, professor da PUC de São Paulo e coordenador do Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e Cibercultura. Para o Trivinho, a dromocracia cibercultural é um estado, né, o estado atual da sociedade, que depende excessivamente de tecnologias digitais que aceleram a nossa vida. É como se, no lugar da democracia, da sociedade aberta e transparente, de espaços permeados por criatividade, por crítica, até pela inovação na representação dos nossos interesses e desejos, é como se tudo passasse a vigorar numa dromocracia. É como se a gente estivesse vivendo um gigantesco Big Brother, um sistema de circuito fechado que vai realimentando, é um feedback mecânico e automatizado, como nos robôs, né, que espalham essas fake news. O que é falso ou apenas parcialmente relevante circula com muito mais rapidez, com nível de sofisticação de tecnologia cada vez maior, a ponto de apagar completamente a individualidade e a liberdade de escolha, a própria racionalidade das decisões, em benefício de comportamentos reativos de manada, manipulada a partir de respostas irracionais ou puramente emotivas, né, de ódio, medo, desconfiança, paranoia, angústia e terror. Nesse contexto, os governantes e os legisladores vão ficando para trás, né? Simplesmente não acompanham a dromocracia, que vem de dromos, em grego, que justamente significa esse aumento da velocidade. O descompasso fica ainda maior diante de crises de grandes proporções, né? Como a pandemia e a própria disseminação de fake news.
Professor, e como está a situação no Brasil?
Bom, no Brasil, assim como nos Estados Unidos e na União Europeia, já se observa há alguns anos e com muito mais intensidade agora, né, diante da pandemia, a judicialização das redes sociais, do inquérito sobre fake news, né, e a crise política associada que envolve o governo Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal, passando pela disputa em torno do bloqueio do WhatsApp também na mesa do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Né, são vários exemplos. Também o bloqueio de publicações no Twitter do presidente Trump, né, que já ameaça, inclusive, a própria liberdade de publicação nas redes nos Estados Unidos. Né. Há um reforço também de estruturas de vigilância, monitoramento e prestação de contas no Facebook. O fato é que a internet está mudando de cara e se torna cada vez mais uma esfera mais pública, onde impera o ativismo judicial. Dada a fragilidade das instituições democráticas e a crise de legitimidade do Legislativo e do Executivo, parece que a digitalização do Supremo Tribunal Federal vai muito além da realização das sessões do Tribunal por meio de videoconferência. Resta esperar, né, que, apesar de toda a ambiguidade que cerca o tema do controle social dos sistemas de comunicação, esse ativismo digital e judicial traga alguma esperança para que surja uma ordem política com mais democracia e menos dromocracia. Semana que vem voltamos comentando as tendências da economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.